E na última sexta-feira, a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá recebeu a visita do deputado federal do PL, Ricardo Salles. No encontro, foi anunciado o envio de uma emenda parlamentar impositiva de R$4.800.000 para ampliação da estrutura do hospital, como conta o Dr. Rômulo Barros, provedor da Santa Casa.
Hoje estamos realmente muito contentes, porque o deputado Ricardo Salles, ele nos prometeu, quando nós estivemos em Brasília a última vez, uma emenda que será utilizada para aumentar o nosso hospital em 44 leitos. Vamos aumentar um terço para oferecer leitos para a nossa comunidade. Esse é um trabalho sério da mesa diretora, que realmente se preocupa com a saúde da nossa cidade. Então a Santa Casa não abre mão de estar sempre lutando em favor da população. Essa obra que nós iremos fazer com a promessa do deputado, que deverá, conforme palavras dele hoje aqui, está à nossa disposição a partir agora de março, mais tardar abril, nós iremos construir uma maternidade humanizada e com uma sala de um centro cirúrgico para sala de parto altamente moderno, altamente tecnológico, com todos os equipamentos de primeira qualidade, para dar segurança, para dar acolhimento e para dar certeza de que tanto a gestante, que é a mamãe, quanto o nenê, terão um atendimento em caso de dificuldades de parto. Nós já temos uma UTI neonatal muito bem montada, com equipamentos de ponta, que nós já inauguramos o ano passado. E dentro dessa verba que o deputado vai nos oferecer, nós também vamos construir uma nova ala da pediatria, que será a ala da criança. E essa ala vai contemplar, além dos quartos, todos com suíte, todos com 2 leitos, e iremos também ter a UTI pediátrica. A UTI pediátrica é uma UTI que nós não temos quase na região. A criança de 1 aninho até 16 anos, se tiver uma septicemia, uma meningite, um quadro de insuficiência respiratória, um apendicite que precisa de uma observação mais cuidadosa, uma cirurgia, qualquer um trauma, um atropelamento, ela não pode ficar na enfermaria e não temos UTI para ela. Taubaté tem 4, 5 leitos, São José tem 6 leitos disponíveis para o SUS, o resto é privado. Nós vamos abrir 10 leitos aqui na região. Então isso é mais uma demonstração, uma prova da seriedade com que a direção da Santa Casa se preocupa com o bom atendimento da nossa população. Então é um agradecimento público que nós fazemos hoje ao deputado Ricardo Salles, deputado federal pelo Partido Novo aqui de São Paulo, e que é um representante extremamente atuante lá no Congresso Nacional. Nós que estamos acostumados aí a Brasília em busca de recursos, em busca de ajuda, a gente percebe o papel que o deputado, o respeito que ele tem junto aos pares, né, os deputados e senadores, e mais do que isso, sendo secretário do meio ambiente aqui do estado de São Paulo, no governo do governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, e também ele foi ministro da época do presidente Bolsonaro, ministro do meio ambiente. Então é um deputado de alto calibre e preocupado com a parte da saúde. Então vem bem a calhar, ele nos ofereceu lá, eu quase caí de costas, porque a gente consegue um pouquinho só, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque nós temos uma dificuldade em conseguir emendas, porque nós não temos, ou não tínhamos, nós não temos nenhum deputado aqui da região. O Vale do Paraíba inteiro não teve um deputado federal. Temos dois ou três deputados estaduais é lá em São José dos Campos, Jacareí, que são cidades maiores. De Taubaté para cá, até Bananal, não temos nem estadual. Então vocês não façam ideia da dificuldade que é conseguir emendas de deputados que estão fora da sua base eleitoral. É com muito sacrifício, é com muita conversa que nós, na mesa diretora, vamos a Brasília com muita frequência, e os deputados que são mais sensíveis às causas de saúde acabam nos dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é sempre o que sobra, nunca é um capital de investimento como esse que nós recebemos agora do deputado Ricardo Salles, que iremos fazer uma ala materno-infantil de primeira linha, altamente equipada, moderna, e com isso a Santa Casa vai sendo referência, não só na região do Vale Histórico, mas na região inteira do Vale do Paraíba.
Jornal da Manhã.
7:13, a gente vai para um breve intervalo, confira os nossos recados aqui da Rádio Frei Galvão, fique bem atento, hein? Na volta tem a fala do deputado Ricardo Salles sobre o anúncio dessa emenda, entre outros assuntos. A imprensa estava presente, nós questionamos ele de vários pontos, hein? E ele respondeu tudo. 7:16, dando continuidade ao anúncio que a Santa Casa fez na sexta-feira de receber uma emenda de 4,8 milhões de reais. Nós ouvimos em coletiva de imprensa o deputado Ricardo Salles, do Partido Novo. Eu tinha posto PL, mas ele é do Novo e ele atendeu a imprensa e respondeu tudo, hein? Sobre a Santa Casa, meio ambiente, Vale do Paraíba, vamos acompanhar.
Seja bem-vindo em Guaratinguetá. O senhor mostrou aqui hoje porque o senhor fez um repasso de 4,8 milhões da Santa Casa. E o doutor Romulo convidou o senhor para ver aqui. Né? Como que o senhor vê? O senhor também já tem um pé aqui na cidade, né? Lá na família. Como que é isso? Como que é estar ajudando a cidade dos seus passados?
Olha, primeiro é sempre uma alegria poder ajudar a saúde, né? Que é algo tão importante para todos nós brasileiros e paulistas em especial. Mas na cidade de Guaratinguetá, para mim, tem um significado especial. O meu avô materno nasceu aqui e os pais dele, né? Enfim, era minha família por parte de mãe, tem uma presença histórica aqui, Guará Lorena, e eu sempre quis ter um vínculo maior com a cidade do meu avô. Então essa acho que é uma oportunidade de eu ajudar algo que eu acredito, que é a saúde, numa entidade que é séria e faz um bom trabalho, que é a Santa Casa de Guaratinguetá, e ao mesmo tempo ficar mais próximo da cidade e da população.
E deputado, o senhor fez uma apresentação, o senhor comentou sobre as emendas que o senhor costuma mandar para entidades assistenciais de saúde, mas o senhor foi ministro de meio ambiente. Por que não também complementar, ajudar o meio ambiente?
Veja, a área ambiental tem proporcionalmente muito mais recursos do que a saúde. E a forma pela qual a área ambiental em geral usa recursos é uma sistemática que eu não acredito muito, que é transferir dinheiro para ONGs e entidades do terceiro setor que têm, via de regra, claro que há exceções, mas tem fragilidades muito grandes da parte de prestação de contas e tudo. Então eu acho que mais lógico e mais seguro nós enviarmos emenda parlamentar para entidades sérias e consolidadas como a Santa Casa, por exemplo, para o tema saúde, que é extremamente relevante.
Em que estágio está a disponibilidade desse valor? A gente sabe que tem um anúncio, pode ser que já tenha a dotação, mas até chegar tem os seus trâmites burocráticos, né?
Sim. Nós estamos falando de emenda impositiva, ou seja, essa emenda ela é obrigatória, o governo federal ele vai pagar. Como funciona? As emendas são destinadas em outubro de um ano para serem pagas a partir de março do ano subsequente. Então nós indicamos essa emenda em outubro de 2025 e o desembolso é feito em março. Nas emendas de saúde, é logo em geral o primeiro lote que o governo federal paga. Depois, aqueles que destinam emendas para outros assuntos que não são saúde, vêm cronologicamente mais tarde. Eu, como só destino para saúde e assistência social, tenho a esperança de que essa emenda em especial, mas todas as emendas de saúde que eu destinei, sejam cumpridas até para atender a população o quanto antes.
E a apresentação, o senhor viu uma planta aqui, é um tempo recorde de construção, né?
É, muito bem estruturado. Eu acho que a lógica, a filosofia adotada pela Santa Casa de ter uma obra com qualidade, mas ao mesmo tempo austera, né? Eu acho que o Brasil, a gente vê palácios de justiça, órgãos públicos, tudo cheio de mármore, cheio de luxos desnecessários, e o dinheiro que você gasta em coisa supérflua e desnecessária acaba faltando para aquilo que é essencial. Então, quando você tem uma filosofia de ter coisas de qualidade, mas sem desperdício em coisa supérflua, como é o projeto que está aqui, eu acho que é o mais importante. Responde rapidamente e atende exatamente aquilo que a população precisa.
E esse projeto contempla maternidade, pediatria,
obstetrícia, né? A parte de saúde de mulheres, enfim, parto, o pré-parto, enfim, vai agregar 44 leitos, quer dizer, é um volume considerável, né? Um aumento de praticamente 40% aí da capacidade de atendimento da Santa Casa. Então, eu realmente fico muito contente que a emenda vai ter um destino muito nobre.
Deputado, para além da saúde, né? Quais as outras pautas do senhor no Congresso que estão conectadas e dialogam com a necessidade aqui da nossa região do interior de São Paulo?
Veja, eu tenho uma relação antiga com o agro, né? Eu sempre fui muito ligado ao setor do agronegócio, setor produtivo, todo o setor de pecuária, inclusive pecuária de leite, que é algo que tem muita presença aqui no Vale do Paraíba. Para além disso, eu acho que a preocupação número um da sociedade hoje, suplantou educação, suplantou saúde, é a segurança pública. E eu sou um parlamentar de direita, sempre fui, e defendo efetivamente que a gente tenha políticas de segurança pública muito restritivas, justamente para que as pessoas de bem não se sintam elas próprias aqueles que têm restrição de ir e vir, né? Risco. Eu acho que a gente precisa ter segurança pública como um tema fundamental. Defender o direito de propriedade. Nós temos um país onde existem movimentos que invadem casa, dito sem teto, mas dito social não tem nada. Esse pessoal toma dinheiro daqueles que estão sendo arregimentados pelos movimentos. O sem teto, sem terra, que é um movimento também político disfarçado de acesso à terra. O direito à legítima defesa, o direito de propriedade, são questões fundamentais da sociedade brasileira. Todos os países que se desenvolveram tinham como pressuposto fundamental e inafastável a defesa das liberdades individuais e do direito de propriedade nas suas diversas acepções. Então, meu dia a dia no Congresso está sempre ligado a isso.
Um dos gargalos hoje no Vale do Paraíba é a questão de mobilidade urbana. E nós temos hoje uma única ligação, que talvez a mais importante do país, a rodovia Presidente Dutra. E nós somos uma região turística, principalmente essa região onde nós estamos, o fluxo é muito alto. Isso também está chegando ao Congresso? Isso, de alguma forma, também está tocando alguns deputados ligados a São Paulo? Porque o sofrimento aqui, vamos dizer, é a cada fim de semana.
Sim, não, o sofrimento do transporte para chegar aqui é cotidiano. Eu tenho vindo com muito mais frequência aqui para Guaratinguetá e para o Vale em geral, e tenho visto como a Dutra está completamente saturada, né? Se você tiver uma emergência, uma situação de deslocamento rápido, você fica preso nesse engarrafamento, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. É uma coisa impressionante. Eu acho que o Vale precisa pressionar. Obviamente, a Dutra é uma rodovia federal e concessionada, então cabe ao governo federal pressionar a concessionária para fazer obras de melhoria, duplicação, aumentar mais uma pista em diversos trechos, sobretudo entre Taubaté e Aparecida, que eu acho que é o trecho onde tem mais aglomeração de veículos, inclusive caminhões, ônibus. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que nós temos de um vice-presidente da República que é do Vale do Paraíba e que conhece a região e conhece esse problema, inclusive com família em Guaratinguetá, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo 4 vezes, então tem amplo conhecimento dessa realidade, e também, por outro lado, o estado de São Paulo fazer a continuação da Carvalho Pinto, né, para dar uma alternativa. Então, assim, você tem várias frentes que podem atuar e devem atuar de maneira concomitante para diminuir esse problema e que nós todos sentimos cada vez que vimos ou voltamos da capital.
Deputado, inevitavelmente seu nome está ligado, conectado ao meio ambiente. Quais são as pautas, as ações, projetos aí ligados a esta questão, a este setor aqui no Brasil?
Veja, eu sempre defendi, eu fui secretário de meio ambiente aqui do estado de São Paulo e fui ministro do meio ambiente. O maior problema ambiental brasileiro é a chamada agenda ambiental urbana. Falta de tratamento de esgoto e acesso, coleta e tratamento de esgoto e acesso das pessoas à água potável. Nós temos um país de 210 milhões de pessoas, dos quais 100 milhões não tem coleta e tratamento de esgoto. 35 milhões não tem sequer água potável em casa. Esse é o maior problema ambiental brasileiro. E durante o governo do presidente Bolsonaro, enquanto eu era ministro do meio ambiente, nós fizemos um trabalho muito intenso e criamos o marco legal do saneamento, para permitir justamente que o setor privado, seja no regime de concessão ou PPP, fizesse, no prazo mais curto possível, o investimento de cerca de 700 bilhões de reais, que é o déficit de investimento em saneamento em todo o Brasil. São Paulo tem regiões atendidas pela Sabesp, outra por autarquias municipais, enfim, serviços regionais. Nós precisamos avançar muito justamente nesse trabalho de abrir ao setor privado a possibilidade, mas também a obrigação, na medida em que sejam concessões ou parcerias público-privadas, de investimento em saneamento. Eu acho que esse é o assunto número um, Depois, aqui no Vale, nós temos uma característica. Como houve uma migração, né, do período do ciclo do café, depois para a pecuária, e dado o relevo e tudo, eu acho que nós temos também aqui no Vale uma possibilidade grande de ter na área ambiental um investimento em recuperação de Mata Atlântica, mas com viés econômico. Entenda-se, pagar o produtor rural, algo que se chama pagamento por serviços ambientais, para que ele converta, mas com lucro. O produtor não deve fazer ele próprio o sacrifício econômico disso. O poder público tem que pagar através de créditos de carbono e quaisquer outras ferramentas que houver, para você ter, por exemplo, o pagamento pelos serviços ambientais, converter áreas de pastagem pouco produtivas. Em geral, o nosso relevo aqui da região, elas são pastagens de pouca produtividade, porque o relevo é ruim para a pecuária. Você converter isso em recuperação de Mata Atlântica com receita para o produtor rural. Você pagar para ele restaurar a Mata Atlântica. É o chamado PSA, pagamento por serviços ambientais. Se você conseguir ter uma equação de PSA positiva para o Vale do Paraíba, você dá uma injeção de recursos muito grande para os produtores, para os proprietários rurais de toda a região.
Jornal da Manhã.
7h27, a gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos falar lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, que inicia os preparativos para a Semana Santa. E nós vamos trazer os detalhes em breve e acolher, claro, a sua participação.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
De terça a sábado, seu happy hour tem lugar certo. Madame Café Music Bar. O melhor rooftop em Aparecida, com vista inspiradora para o Santuário Nacional. Com cardápio exclusivo, com lanches e porções, drinks sofisticados e um ambiente totalmente musical. Shows variados ao vivo para animar ainda mais suas noites. Confira agenda e reservas no Insta. @ Madame Café Bar. Madame Café Music Bar.
Com mais de 30 anos de mercado, a Riad oferece móveis, estofados, colchões e eletrodomésticos, sempre focado em qualidade, preços competitivos e atendimento de excelência. Venha conhecer nossas lojas e descubra por que a Riad é referência na região. Com lojas em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Conforto, qualidade e preço bom é na Riad Móveis. O luxo de um sheik com conforto do seu lar.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Olha, 7h30. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Hoje é segunda, dia 2, já estamos em fevereiro.
Fevereiro.
Se você não se atentou, é bom correr atrás, né? Olha, já vamos para a segunda parcela de IPVA. É, tem questionamento sobre IPTU aqui ainda. A Ivanise falou, ó, você sabe falar sobre a questão do IPTU? Ouvi sexta-feira aí. Ô, Ivanise, a gente anunciou sobre a questão da solicitação de isenção, tá bom? Que vai até sexta, dia 6. É, a gente falou sobre a regra de... A prefeitura colocou que não é aceito extrato bancário, somente extrato do INSS, mas o INSS estava travado até a semana passada. Então, a partir de hoje, os serviços retomam, tá bom? Agora, o